E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário. Trifólio Ordinário. Ordinário. Bum, bum.
Sejam bem-vindos a mais um episódio.
Mais um Trifólio, um podcast de permacultura. Um podcast de permacultura, entretenimento e ordinarices, não é?
E lobos e merda e vacas.
E lobos e vacas e cocó.
O boi.
E muita palha.
Muito molde.
E muita palha. Então, como se dizia nos testes, não é? É palha, metam aí palha que os professores gostam. Se eles fossem permacultores, gostavam mesmo, não é? Gostavam mesmo. Bem, pá, dê-me palha com força, por favor.
Guime palha.
Em 20 segundos, isto é o Trifólium Ordinários. Basicamente, é um podcast de entretenimento, permacultura, sustentabilidade e tudo o que
E ordinarices e tudo o que vier aí pelo meio.
Como o nome indica.
Como o nome indica. Trifólium Ordinários. Ou seja, é para fertilizar a tua mente, Trifólium, nitroazoto. Fertilizar a tua mente.
Luminosas e tal, Trifólium.
Exatamente, mas também é um bocadinho de merda.
É bastante merda.
Como o cocó faz, né? O cocó fertiliza, mas também é cocó.
É uma merda.
É cocó, é uma merda.
Cheira mal, então.
Portanto, nós achámos que era um nome apropriado para esta combinação de pessoas de show que não sabe o que está a fazer.
Não.
Portanto,
nem nunca vamos saber.
Então.
Nunca vamos saber. E como é que isto funciona?
Como é que isto funciona?
Tu dás-nos as perguntas, nós damos as respostas. Dás um temazinho do que queres fazer. Metes aqui. Sim, acho que a gente sabe. Mas podes perguntar o que quiseres.
O que quiseres. Perguntas, expressões.
Tudo.
Letras.
Não, pá, letras é difícil. Letras é difícil.
Desenhos.
Letras também é bom.
Letras é bom.
O que é que há?
É bom. O que é que há? Olha, a chouriça, a carabau.
Abacate. Abacate.
Podemos falar
alfazema.
Abacate.
Oh, abacate. Espera lá.
Não
vamos decidir o que é que vamos dizer. Nós nunca decidimos o que é que acontece neste show. Tu é que decides o que é que acontece neste show. Então o que acontece é o seguinte. Se tu escreveres hashtag Trifóliums Ordinários.
Trifólium.
Tá na descrição. Ordinários. Tu podes submeter a tua pergunta, a tua sugestão do tema durante os 7 minutos seguintes. São 3 temas por episódio, 7 minutos mais ou menos cada um. Temos ali um alarme animal que nos diz. E a tua sugestão vem aqui para dentro. Ok? Portanto, quando ouvimos esse barulho, não interessa se estamos no meio de uma coisa muito interessante que tu queres saber. Acabou o tempo. Nós podemos, se calhar, então dar seguimento a essas questões. Se tiveres algumas, faz comentários, comentas e nós podemos tentar até responder. Então, tua sugestão vem aqui para dentro e nós tiramos ao calhas a sugestão de tema para hoje.
Portanto, 7 segundos. 7 minutos.
Quem é que começa?
Senhor David, vá.
Sempre eu.
Tira.
Não, começamos da ponta.
Então vá. Começa tu. Tema de hoje, para já.
Aproveitar a água.
Ui, que tema tão relevante. Que bom tema.
Ok, aproveitar a água. Cloud Catcher. Caçador de nuvens. Basicamente, é um conceito que ainda estamos, já testamos aqui num pequeno protótipo, mas como nós vivemos no topo da Serra de Eric Andieiros, num vale, nós temos bué de nuvoeiro.
Vale é fixe.
E como estamos no topo da serra, a água escorre toda para o vale. Mas...
Ah, espera, e pior, quer dizer, pior, é o que é? A serra é calcária.
Sim.
A água vai toda parar às grutas.
Sim.
Não há água aqui à superfície.
Não faz mal. Há muita água à superfície. Em nuvens.
Em nuvens. Em nuveiro.
E há um conceito, o conceito de Cloud Catcher, está a ser muito, muito trabalhado pela malta da América do Sul.
E em África também, se não me engano.
Acho que, onde é que é? É no Peru? No Chile. Porque eles vivem muito em altitude.
E no Peru também. Nos Andes e assim.
Pronto, é em sítios muito altos.
Por esse lado.
Onde passam muitas nuvens. E onde eles têm que fazer muitas viagens para cima e para baixo de quilómetros
para ir
buscar água. Portanto, o que eles fizeram foi, puseram grandes mantas ou redes. Daquelas redes, parece quase rede de sombra, mas não é tão pouco.
Verde,
sim. Exatamente. O que é que acontece? Na vertical, numa estrutura, fazem tipo uma moldura, metem lá a rede, depois por baixo da rede tem uma calha, está tudo vertical, não é? Ou seja, é alimentado pela gravidade. As nuvens passam por dentro da rede, condensam na rede e pingam para a calha que vai levar para o teu depósito de água.
O depósito de água normalmente está enterrado, acho que só tem mesmo o bocal. Mas naquele caso, pelo que eu vi lá nos anos, eles enterram. Não sei se é para manter a água fresquinha. Não sei.
Na nossa experiência que nós fizemos com um depósito de 1000 litros que estava com uma fuga
na entrada, naquele encaixe, onde metes a torneira. Entrada,
tinha uma fuga, numa semana conseguimos encher aquilo com mais ou menos uns 200 litros.
E estava a verter, e a verter um
pequeno,
bocadinho.
E é pequeno.
E estava a verter um bocadinho.
Era uma coisa de para aí de um metro e meio por nem um metro.
É daqueles depósitos normais que se têm, aqueles
brancos.
Não, estou
a falar da rede.
A rede
era tipo para aí dos meus braços, 2 metros talvez, por um metro.
Sim, 2 metros e meio no máximo.
Essa porra, tipo, como eles têm lá. E mais. Essa é uma grande solução. Essa é uma boa solução.
Há um outro modelo disso, mas é feito com bambu, se não me engano. E depois eu ponho aí um link ou algo assim do género para a malta poder ver, que é em África. Nos Andes eles fazem assim, porque põem ao longo da encosta, perpendicular à direção de onde vêm as nuvens. Em África, fazem em cone. Ou seja, fazem um cone comprido, depois que eu funilo em cima. Yeah. Parece um carafe. Sabe o que é um carafe? Eu ponho, parece um carafezinho, mas assim, tipo 5 metros, 6 metros de altura. E eles constroem aquilo com um material que se encontra facilmente em África. Neste caso, acho que eles usaram bambu em algumas regiões. Constroem aquilo, tudo depois forrado, tudo cheio de rede. E então, depois aquilo cai por aí fora. Parece um ananás, realmente. Aquilo parece um ananás. Aquilo começa a apanhar chuva de todos os lados, mas depois tem um canto, tá quase canalizado. Que um canto está a canalizar através do centro e vai parar no centro desse cilindro. É um tal depósito. Ou seja, em vez do depósito estar desviado com calhas e a água assim encaminhada com calhas, como acontece nos Andes, cai diretamente para dentro do depósito.
É.
Portanto, há menos fuga de água com ventos e esse tipo de coisa. Em África, acho que a água ainda faz mais falta.
Nos Andes é por conveniência, né?
É porque
não queres perder a tua vida toda aí para baixo e para cima da montanha e buscar água.
Meia vida.
É o que muitos têm que fazer agora. Assim.
Em termos de engenhocas, estás a ver, que eu tenho visto, essa é sem dúvida uma escolha.
Essa é brutal.
Essa é muito fixe. O Cloud Catcher é muito interessante, tem uma boa solução para aquela moto.
Uma possível solução.
E é engraçado, as mesmas soluções apresentadas de forma diferente. Tentam os designs serem diferentes, mas funcionam na mesma. Podem ter sido ajustados dependente da região, das circunstâncias das pessoas, dos materiais disponíveis, mas estão de facto a recolher água. Eu acho que os números que nós tínhamos dos Andes, acho que era 60 litros por dia. Ou por noite.
Não era mais. Acho que é mais.
60 por noite ou uma coisa assim.
Acho que era mais do que isso.
Mas por uma certa extensão.
Eu não me lembro qual é a extensão que apanha essa quantidade. Por rede é capaz de ser.
Mas depois nós pomos links, que é para a malta poder investigar isso bem. Para poderes também fazer as tuas próprias experiências, como nós estamos a fazer aqui deste lado, porque nós estamos a reparar agora que a água é cada vez mais preciosa e está cada vez mais escassa. Apesar de ter acabado de chover durante um mês seguido, continua a ser bastante escassa.
Agora pegaste nisso, falaste nisso, também é muito importante para conseguirmos. Qual é que é o.
Ah, já sei o que é que vais falar.
Qualificar mais água? Como é assim?
Recolher.
Recolher mais água.
Captar água.
Aproveitar água.
Exatamente. Aproveitar água. Moldes. Pôres lá, tipo, uma floresta, plantares água, como diz o Ernest Crotch.
É isso, a água planta-se. Se tu plantares água, estás a criar um micro-universo de transpiração, de condensação e de captura de água no solo através de um ser vivo. Que é muito, muito, muito interessante.
De vários, aliás, de vários.
Tu estás a captar água através de uma planta.
Como é que vocês acham que a Amazónia é a Amazónia?
A Amazónia não é por causa das
rainforest.
A própria Amazónia faz a chuva que precisa.
Não tem uma nascente de água. Aquele rio não tem nascente de água.
Não tem nascente.
Como é que é possível?
Amazonas, um dos maiores rios do planeta.
É largo como a.
É.
Podemos ir às neiras,
não é? Podemos ir às neiras. Nós já censuramos isto tudo, portanto não tem problema nenhum.
E mais coisas, o que é que há mais coisas? Podes também apanhar as águas das chuvas, que é bué importante, e que não se faz em Portugal quase nada.
Pois não.
Ainda, mas isso vai ter de mudar.
Sabes como é que eles apanham a água das chuvas, por acaso, em Portugal?
Como?
O que eles fazem é lavram a terra, deixam aquela merda toda lavrada, toda aberta, chove lá para dentro, e depois frezam. E metem aquilo tudo direitinho. É assim que eles apanham a água das chuvas.
E não dura muito tempo.
É uma possível solução.
Mas é capaz até de haver soluções melhores, não é? Temos o mulch, que é basicamente cobertura de solo, a tal palha que os permacultores gostam tanto.
Para não evaporar tanto e absorver água.
Absorve água,
mil e uma funções.
Só o facto de estás a poupar água, estás a ganhar água.
Exato.
O facto de não teres de estar sempre a regar, porque agora tens uma boa camada a proteger a terra, é como o protetor solar para a terra. Tu estás a pôr uma camada de protetor solar em cima da terra, da mesma maneira que tu pões protetor solar na tua pele, que é para tu não te queimares, porque quando uma pessoa se queima, ela desidrata. E isso é um grande problema quando uma pessoa tem queimaduras. Desidrata, além de doer, é literalmente desidratação. Por isso é que o pessoal põe aqueles cremes que são muito calmantes, que sabem bem, têm muita umidade. O aloe vera, muito rico em água, tudo muito.
Úmido,
que é para reidratar. A terra precisa da mesma coisa. captar água.
Precisa
e
cá agora. Precisa terra resposta, pá.
Terra resposta. Assim, tudo bonitinho, né? Castanhinho, só com umas linhazinhas
fica
de verde,
bonito,
não é?
Em quadradinhos.
Em quadradinhos, em linha reta. Porque a natureza funciona em linhas retas, vocês não veem.
Nós somos
de
natureza, nós fazemos linhas retas.
Fazemos linhas retas, portanto, nós somos. Devemos ser dos únicos a fazer linhas.
Há uma função, há uma função para tudo. Ok, já acabou os 7 minutos.
Já acabou os 7 minutos.
Falámos um bocadinho de capta d'água, mas acho que.
Demos bónus. Hoje
mas
demos
bónus. E demos bónus. Mas devíamos ter falado um bocadinho mais.
Isto aqui. Pergunta-nos sobre água.
Exatamente, tragam mais. Se não sabe o que é um swale, põe swale na sugestão. Um polimo ordinário. Eu mencionei swale. Eu mencionei swale. Vá, agora. Estás pronto? Vá.
Agora é para o David Off.
Ui, está quente. Ui,
está quente. Ui, batata quente. Qual é que é o próximo tema?
E o próximo tema é um tema comprido.
É um tema comprido.
Sustentável e autónomo a 100%. É possível?
É possível.
É possível ser sustentável e autónomo a 100%.
É assim.
Autónomo?
Tudo é possível.
Autónomo sim. Impossível. Autónomo sim. Podes, toda a gente é autónomo. Toda a gente tem um emprego, recebe o dinheiro no final do mês, é autónomo para ir buscar as compras ao supermercado. Agora, 100%, a pergunta está a falar de 100% autónomo. Sustentável e autónomo.
Epá,
é possível.
Acham,
sim,
acho que é possível. Acham, é que acho que depende do que é que uma pessoa pensa que é ser autónomo.
Pois,
é
como tu. Para mim, exatamente, estão a perguntar a mim.
É assim, há muitas pessoas que, por exemplo, querem se desligar da sociedade, não é? Não gostam do que vem na sociedade, no dia-a-dia, no mundo ultraconsumista e que têm umas ideias assim um bocadinho, uns valores um bocado esquisitos, com o qual eu também não concordo, não é? Mas está todas no seu direito, e então desligam-se, não é? E criam a sua bolhinha e ficam dentro da sua bolhinha. Opá, possível, até é capaz de ser possível, mas nós não somos seres para estarmos sozinhos.
Mas eu acho que autónomo não precisa de ser tu estás sozinho.
Mas
ser.
Eu acho
tu
que há muita malta que faz essa confusão.
Eu estou a perceber que
há uma diferença entre ser autónomo e fazeres tudo sozinho. Não é a mesma coisa. E há muitas pessoas que fazem uma confusão e pensam que é a mesma coisa. Seres autónomo, eu acho que é tu poderes conseguires fazer por ti, não necessariamente sozinho, mas por ti, aquilo que tu precisas para viver bem e para sobreviver e para alimentar a tua família e para alimentar a tua comunidade, não só alimento físico, mas alimento espiritual, emocional, mental, social, o que for, ok?
Água.
Epá,
é assim, a melhor, eu acho que em relação a isso, não há nada melhor para ser 100% autónomo e sustentável, não há nada mais que te leve a isso mais rápido, que é o conhecimento. E é um bocado, é um bocado nisso que o Liberta está a se basear.
O do it yourself é muito acerca de autónomo, não é?
Na parte dos workshops, para ensinar o máximo malta possível, a malta trabalha, ou seja, fazemos os workshops ao fim de semana, que é para a malta poder vir aqui adquirir conhecimento. Isso é uma das coisas mais o teu veículo que acelera mais esse processo.
E até, o podcast como este, né? Com o podcast assim também dá para a malta poder ser mais autónomo e saber fazer as coisas.
Porque basicamente, quando tu tens conhecimento, nós temos aqui um relvado, que a gente chama de relvado. Se tu fores analisar cada plantinha...
Não é um relvado.
Pode ser medicina que vai curar, sei lá, o filho do outro que está com não sei das coisas. Não sabe, olha, vês, não
mais,
sabes, não é?
Mais uma forma de reconhecer um permacultor. Quando vês alguém a ir para o teu relvado e a comer as plantinhas que lá estão, já sabes que aquele gajo é permacultor, de certeza.
Eu tenho um amigo que ele foi para a medicina porque ele não suportava a ideia de poder vir a ter um filho e não conseguir tomar conta dele. Portanto,
ou seja, decidiu que queria ser mais autónomo nessa área.
Conhecimento,
para...
na área conhecimento, da saúde. Claro. Estás a ver? Ou seja, ele nessa área vai fazer o melhor possível. Estudou aqueles anos para ter 5 ou 9 anos com os
estágios. E está a fazer por uma razão mesmo muito altruísta.
Está a fazer por uma razão, porque se eu vou trazer um filho ao mundo, no mundo como ele está, eu quero pelo menos poder saber lidar com a saúde dele.
Uhum.
Porque senão mais vale não trazer ninguém, porque isto está tudo
fodido, basicamente.
É isso. E eu gosto da ideia, e eu gosto muito da parte do autónomo. Portanto, para mim, lá está, não é fazer as coisas sozinho, é saber pelo menos fazer um bocadinho de cada coisa. Isso para mim é que é a autonomia, é uma pessoa perceber quais é que são os elementos rodeados à nossa, pelo qual estamos rodeados e como é que podem ser usados para muitos propósitos diferentes. Por exemplo, xixi. Xixi serve para muitas coisas diferentes.
O cocô. Tanta coisa.
Mas, por exemplo, a urina. A Bia goza sempre comigo a dizer, Ruth, para ti a solução para tudo é xixi, não é?
Mijo.
É verdade. É xixi, é verdade, porque, por exemplo, dá para um fertilizante espetacular porque é rico em azoto.
Fermentado.
Dá para fazer... Sim, mas serve como fertilizante natural, em vez de estar a comprar as bolinhas de azoto que custam uma grande dinheiro, é só ir fazer xixi.
Mas é uma grande
e deixar fermentar.
Dá para, por exemplo, diluir. Serve como mordante natural para fixar cores de tinturaria
quando
natural.
Se mordante, pensava outra coisa já.
Em tecidos, dá para fazer isso. Dá para fazer isso. A malta fazia lexívia à base de urina e cinza. fazia uma lexívia que deixava a roupinha branquinha, mas mesmo tipo água, que era tipo aquela musiquinha, estás a ver?
Branquinha
aquela,
de uma maneira sustentável, atenção.
Sustentavelmente branquinho. Ou seja, usavas as cinzas que já não tinhas uso. Oh, já não sabem como é que se faz lexívias.
Mas sim, é possível viveres autonomamente, é sustentavelmente, a 100%.
É isso. É saber fazer as coisas. É saber tipo, fazer as coisas. Okay. Muitas coisas diferentes. Sou eu!
Não. Ruth, escolha-te aí.
Estás pronta?
Jiggle, 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 jiggle.
Papelinhos ainda. E o terceiro assunto vai ser...
Ah, é xixi! Podemos continuar a falar. Boa! Obrigada quem escreveu. Opa, obrigada, obrigada quem escreveu essa.
Como é que é?
Genial! Xixi!
Isto não estava planeado, só para que
estávamos mesmo.
Com dois pontos de exclamação,
com
atenção.
Com dois pontos de exclamação. Espera que eu até mostro aqui, olha. Xixi. Então é assim. Bom, então podemos continuar. Temos
vai,
continuar.
Vai.
Pegando na questão da autonomia.
És apaixonada por xixi?
Oh, a solução para tudo é xixi, ok? Tu queres roupinha branca? Xixi.
Xixi.
Tu queres horta fertilizada?
Xixi.
Xixi. Tu queres uma cor diferente na tua lã? Queres fazer uma tinturaria natural e a cor se segura depois da lavagem?
Xixi. Xixi.
Tu queres tratar de lã?
Xixi.
Depois de fazeres assim num tiar, umas linhazinhas de lã? Pois aquilo tem que... As fibras estão assim e depois elas têm que ficar mesmo apertadinhas. Como é que tu fazes?
Xixi.
Com porrada.
Ah, não.
Xixi porrada. E porrada.
Com xixi.
Mesmo. Tá, e hoje nós pomos links para isso tudo aí embaixo, que é para vocês verem. Mas é verdade, é tudo verdade. Tudo verdade. Ah!
Dá para beber também?
Ah, pera, pera, pera. Vocês sabem que muitas... Isto é uma razão menos positiva. Mas o... como é que se diz em português? Saltpeter.
Saltpeter,
que era, o ingrediente da pólvora. Era feito, precisava de azoto e de fósforo, não me lembro o que é que era, mas tinha uma série de ingredientes que iam buscar ao xixi. Então, por exemplo, o grande Império Britânico foi todo feito
à
base de xixi de todos os ingleses.
E muitos pombos, muitos pombos.
E muitos pombos, sim, pombais e xixi. Pombais e xixi, iam buscar todo o xixi.
Ou seja, muito cocó.
E muito xixi. Xixi, exatamente, cocó de pombo.
E assim se formam impérios.
E se formam-se impérios com cocó xixi. De pombo e xixi de humanos.
Xixi.
Yeah. Portanto, xixi. Então, uma vez...
Eu estava-te a dizer que também dá para beber. E não estou a
usar. Há quem beba.
Ah, também há quem beba.
Há uma coisa
faça.
Que chama, que eu não conheço, não sei nada.
Urinoterapia.
Sim.
Existe, é verdade.
Urinoterapia.
Urinoterapia.
Sim.
Mas lá está, eu não conheço, só sei que existe. Não conheço os vínculos científicos. De consumir a urina.
Mas
sei
tens
que,
apetite para fazer.
Sei que o Bear Grylls diz isso.
Para Grylls.
O Bear Grylls.
O Bear Grylls.
Survivalismo, survivalism. Diz que, opá, olha, é assim, se não tens nada para beber, até encontrares um sítio, até te safares, pá, olha, vai bebendo o xixi, porque, opá, é melhor isso do que nada. Sempre tem alguma água, mas, pá, não convém, né? Não convém fazer isto muito tempo.
Podes morrer.
Mas lá está. Eu acho que a autonomia é isto, é fazer, ter-se um elemento e saber as milhares de coisas com o qual podes usar esse elemento. E o xixi, toda a gente pensa...
E mais coisas, e mais coisas.
Olha, xixi. Xixi, como estávamos a falar, também dá para fazer um biofertilizante.
Sim.
Como é que faz biofertilizante de xixi?
Basicamente, não podes estar a tomar nenhum antibiótico. Ou seja,
há um ano, pelo menos.
Sim, se tiveste a tomar antibióticos há pouco tempo, ou pelo menos até um ano atrás... Vais ter substâncias que vão matar as bactérias no teu xixi.
Antibiótico. Antibiótico.
Okay. Portanto, não podes. Vida. Okay. Vai arranjar o xixi do teu filho, sei lá, arranja do outro lado.
Vai arranjar xixi do outro lado. Vai andar por aí a pedir à malta, olha, faz aqui xixi para este copo.
E depois, uma maneira muito fixe de recolheres o teu xixi é, através de uma casa bem seca, de divisão de sólidos e líquidos. Depois, podes pôr dentro a divisória do xixi, pode estar ligado a um jerrycan de 50 litros.
Queres descrever como é que funciona essa casa de banho?
Não, é xixi. Isto é xixi. Ah,
mas espera,
é que é para estar ali nos outros papéis.
Certo, mas a casa de banho é que faz uma divisão. Xixi. Como é que a pessoa faz a divisão?
Ah, tens que ver os episódios.
Tens que ver os episódios. Faz a casa de banho seca.
Faz a pergunta e a gente explica-te como é que funciona.
Pois, essa a divisória está a direcionar para um tanque de whatever litros que tu quiseres. Depois fechas o tampo, deixas aquilo a fermentar. Um bom tempo.
Quanto tempo?
Pá, não sei, até
ficar mais castanhinho.
Também...
Né?
Um mesito. Aí, um mesito
é, mas
um mesito.
No verão há de ser muito mais rápido,
não é? Pá, mas sempre o que eu ouvi era tipo um mesito. Porque não vale a pena.
Lá, não é preciso às vezes tipo, deixar a tampa assim um bocadinho.
Podes fazer.
Se não tens assim uma bomba de xixi, não?
Não.
O que é que vocês acham? Eu não sei, estou a perguntar genuinamente porque
eu não sei. Eu nos meus
não sei. Todos...
É fixe para quem estiver longe. Todas, para quem
as
estiver
coisas
perto.
Todas as coisas que tiverem vida vão fazer isso. Tudo o que tiver vida.
Né? Então, se deve ter nem a má ideia, tipo, não fechar completamente quando acabas de encher o teu depósito de xixi, fechas aquilo, mas não fechas completamente.
Se deres um pontapé naquela porra e entornar, aquilo já foi, estás a perceber?
Pois.
Portanto, podes ir lá todos os dias, abrir um bocadinho, tirar os gases.
E preparem-se para o cheiro, meninos.
Sim, é terrível.
Se vocês acham que é o cocó que traz o cheiro, não é. Não é. É o xixi.
Mas se não gostam do cheiro de xixi, há mais soluções.
Basicamente, depois, continuando o que eu estava a dizer, era fermentas aquilo durante pelo menos um mês. E depois tens que diluir aquilo, o xixi, de 1 para 20.
Diluir, seja, mas diluir bem. Acho que até se pode diluir um bocadinho mais do que isso.
Não, 1 para 20. Normalmente 20? É o que se faz. Sim.
É pá, é que aquilo é potente.
Um litro de xixi para 20 litros de água.
Ok.
Por causa de... Tu tens que fermentar por causa da quantidade de ureia que tu tens dentro do xixi. Sim,
e tenham
aí
atenção quando é que estão a regar com isso. Porque se vocês começarem tipo, a fazer spray para cima das folhas e assim com isso, e for um dia de sol, por exemplo, vocês vão queimar tudo.
Torrar.
Vocês vão queimar tudo. Vocês estão a ver,
pode ser o que tu queres fazer.
Eu acho que a gente conhece vocês sabem o quão corrosivo pode ser o xixi. Vocês vão saber, assim que começarmos a falar desta história, toda a gente conhece aqueles cantinhos nas alveolas que tem aquele cheirinho muito característico e não há uma única planta. Está tudo castanho em 3 metros à volta.
Mas
é
isso não
precisas
fermentar, é xixi direto.
Yeah.
Isso é o que acontece quando pões xixi direto.
Lembras-te que eu experimentei fazer isso ali? Naquele canto estava sempre a crescer um monte de ervas, que, mesmo no sítio onde a gente passava para andar.
E nós não queríamos aquilo ali.
Ia lá, mijei no mesmo sítio durante para aí uma semana.
Nunca mais cresceu lá nada.
Adiós.
Queimámos aquilo tudo. Mas lá está, toda a gente conhece essa historiezinha, né? Dos velhotes.
Não, são os velhotes.
Regra geral são pessoas assim mais velhas. Oh! Acabou o tempo, pronto. É isto, olha, não há mais tema para xixi.
E pronto, foi o episódio possível.
Foi o episódio possível. Olha, se não gostaram,
perguntem coisas melhores.
Temos pena. A culpa é vossa. Estão aqui a pedir-me para falar de xixi.
E deles, eu sou brutal.
Ah, não. Tu és fixe. Tu és fixe. Mais
não
ou
é,
menos.
Não é, não é. Unifixe aqui sou...
Aqui o lobo mau, não é? Tens de começar a falar é assim, estás a ver? Assim, exatamente assim.
Eu sou o único fixe aqui.
Bem, malta.
Ninguém diz nada.
Obrigado, até ao próximo episódio. E deixa as tuas perguntas. Segue-nos, vê-nos cá em baixo aqui na descrição.
Há aqui alguns.
Tantos links bons para ti.
Não esqueças de fazer o seguimento. Hashtag,
e agora, falamos em
hashtag,
xixi. Um bom livro para tu saberes mais é Humanure.
É verdade, o Manure está aqui, nós pomos aqui alguns, um link para poderes investigar mais. E não te esqueças de visitar aqui o Ganda Show do Show do Vale.
Não faças.
O Show do Vale, para segui-lo, para fazer os outros podcasts mais sérios e interessantes, com entrevistas com outras pessoas, alguém destes
muito
das
melhores do que estes gajos.
Muito melhores do que nós.
Eles também lá apareceram.
Mas foi só uma vez, ele já não nos quis.
Nunca
lá,
mais
estás
lá
a ver. Não foi assim grande coisa. Mas podem segui-lo, vão lá. Pesquisar.
Tá, pesquisem em possivelsoluções.com e está lá. Tá
possivelsoluções.com. E se quiseres ver aqui o bolo e o chete, então estamos em liberta.com. Podes pesquisar @liberta-te hoje e encontras todos os nossos sites e redes sociais. Está lá tudinho: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, blog, workshops, tudo. E então pronto, malta.
Todo mundo. Vamos
tendo por aí. Não te esqueças de jogar o nosso joguinho do chapéu. Põe a tua sugestão com o hashtag, é para nós te encontrarmos, e pode ser que a tua palavra, sugestão ou pergunta esteja cá no próximo podcast. Maltinha.
E vemo-nos lá.
Trifólio!
Trifólio! Ordinário.
E qual é que é o teu podcast?
É o Trifólio ordinário. É o Trifólio ordinário.